Estamos de volta aqui com o CBN São Paulo, as notícias da nossa cidade, do nosso estado. Os principais assuntos você acompanha aqui. E a gente recebe neste momento o governador de São Paulo, claro que por telefone, diante de tudo que a gente está vivendo em meio a uma pandemia, o governador João Dória, que aceitou aqui o nosso convite a participar do nosso programa. Bom dia, governador.
Bom dia, Fabiola. É um prazer estar falando com você. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN.
Bom, pedalamos juntos, né, no sábado, às margens do Rio Pinheiros, porque a gente tinha esse combinado de pedalar em algum dia aí em São Paulo, veio a pandemia e tudo mais, acabou acontecendo ontem.
É verdade.
Mais uma etapa, na verdade, né, governador, de revitalização, desde que assumiu o governo do estado, fala em despoluir, né, o Rio Pinheiros até dezembro de 2022, reforçou isso no sábado. E aí eu queria começar essa conversa, governador, a gente falando justamente sobre a reaproximação das pessoas ao rio, porque foram muitos anos de afastamento do rio, né? Eu mesma nunca tinha ido ali ao rio, tão perto do rio e pedalando ali. Como reconectar as pessoas nesse processo amplo que o governo de São Paulo está fazendo?
Fabiola, de novo, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado também por você ter aceito o convite e pedalado. E pedalou bem. Aos ouvintes da CBN, mais uma qualidade da Fabiola. Ela sabe pedalar e pedala bem, boa condição física, viu? Nós pedalamos ali, foram quase 7 quilômetros, não foi muito, mas são 7 quilômetros de toda maneira, né? E respondendo a sua pergunta, Fabiola, como reaproximar as pessoas do rio? Despoluindo o rio, colocando o rio em condições adequadas de salubridade e condições adequadas para que as pessoas possam estar próximas ao rio, como nós estivemos neste final de semana no Rio Pinheiros, assim como outras 12 mil pessoas que estão utilizando a ciclovia do Rio Pinheiros. Eram menos de 1000 pessoas que utilizavam essa ciclovia anteriormente. Nós revitalizamos, trocamos todo o asfalto, fizemos a sinalização, instalamos banheiros, chuveiros, vestiários, cafés, lanchonetes, áreas de descanso, áreas inclusive com música, ou seja, um outro clima, outra atmosfera, exatamente porque no processo de despoluição do rio, o Rio Pinheiro já está muito menos poluído do que estava 2 anos atrás. Ainda temos muito trabalho pela frente, conforme mencionei a você, nessa pedalada que fizemos no sábado. Mas já há uma redução sensível e visível da poluição do Rio Pinheiros. Então o rio estará mais próximo das pessoas à medida em que ele estiver limpo e despoluído. E com atratividade, como você viu já nesses primeiros 8 quilômetros, onde vários cafés, food trucks colocados na margem do rio, um ambiente agradável, seguro, bem vigiado e muito bom para quem quer fazer exercício com a bicicleta. E muito em breve, mesmo os que não pedalam, poderão também frequentar a margem do Rio Pinheiros com um novo parque que ali será implantado. As pessoas com mais idade ou mais jovens que não praticam bike, que não usam bicicleta, poderão também caminhar, assistir uma apresentação musical, desfrutar inclusive de um almoço, de um jantar, de um café, seja na Usina São Paulo, cuja concessão foi feita pelo governo do estado e as obras começam agora no próximo mês de abril, seja nas margens do Rio Pinheiros, com os dois parques que serão lineares, que serão implantados ali.
E a dificuldade em relação aos acessos, né, como conversávamos até no sábado, né, governador, porque, por exemplo, você vê ali somente agora ciclistas experientes, até mesmo profissionais que vão lá treinar, a gente nem sabe como é que a gente acessa. Eu, se eu tiver que chegar lá onde eu cheguei de carro para a gente fazer essa pedalada, não sei nem acessar ali, porque há uma dificuldade de acesso. Isso está sendo feito também, governador?
Também, você fez essa observação correta, por sinal. Nós já temos 6 acessos, mas teremos mais acessos para facilitar não só as pessoas com as suas bikes, mas também as pessoas que a pé desejam frequentar ou desejarão frequentar o Parque Linear do Rio Pinheiros. Mesmo os acessos, você certamente pegou um deles para chegar e para sair. Foram revitalizados, sinalizados, preparados em melhores condições para que mesmo atletas ou pessoas que têm o hábito de pedalar tenham mais segurança de acesso e mais facilidade. Mas serão multiplicados os acessos. E também uma outra novidade, Fabíola, para os ouvintes aqui da CBN que moram aqui na capital de São Paulo. Nós teremos também áreas de acesso de uma margem a outra, o que é uma novidade absoluta, fora das pontes, normalmente, onde os veículos já utilizam. Nós teremos passarelas que vão unir as duas margens do Rio Pinheiros. Uma das passarelas será exatamente ali próximo de onde nos encontramos, onde fica o shopping Cidade Jardim, numa margem, e o lado da marginal onde nós nos encontramos. O outro será exatamente na usina São Paulo, ela será um ponto de extensão e de interligação. Também no Parque Global, mais ao sul, em direção a Interlagos, nós teremos mais uma passarela e muito provavelmente uma outra passarela da Hebraica, do Parque Hebraica, ali em frente ao Jockey Club, para pedestres e as pessoas com as suas bicicletas também.
Governador, bom, claro, assunto coronavírus, vacina, esse é o grande assunto do dia. O governo paulista vai apresentar quando os resultados da eficácia e, enfim, pedir a autorização à Anvisa para a Coronavac, governador?
Fabiola, isso será apresentado no próximo dia 23 de dezembro. Vamos falar sobre isso na coletiva de imprensa daqui a pouco. A CBN vai ter oportunidade de apresentar detalhes aos seus ouvintes e internautas também, na palavra do presidente do Instituto Butantan, o Dimas Covas. Nós estamos muito confiantes, conforme publicado hoje até na Folha de São Paulo, no Globo, e há pouco subiu no site também do jornal Estado de São Paulo, muito confiantes na eficácia da vacina. Mas, evidentemente, vamos aguardar a entrega do estudo completo no próximo dia 23.
Eu tive até algumas informações, governador, de integrantes que estão participando da pesquisa, de que essa eficácia poderia chegar até 90%. É mais ou menos isso, governador, que deve ser anunciado?
Fabiola, eu prefiro, evidentemente, não comentar, para não criar expectativas, e, ademais, eu aqui sigo a orientação e a palavra da ciência e da medicina. Nós temos um grupo, que é o Comitê de Saúde, que é o Centro de Contingência da Covid-19. Temos também um outro grupo, que é um comitê internacional, eu nem conheço as pessoas, para lhe ser sincero, que fazem parte desse comitê internacional, que faz a avaliação da vacina. E tem a própria Anvisa, que vai fazer a análise da eficácia da vacina. Mas posso sim confirmar que a expectativa dos cientistas, dos epidemiologistas, infectologistas, pessoas que estão habilitadas com este tema, de que ela é bastante positiva.
Aliás, é em cima disso mais ou menos, governador, que o senhor se baseia para garantir essa vacinação do dia 25 de janeiro, porque essa é uma grande questão hoje, que é dita tanto por especialistas que não participam do comitê e até mesmo por outros políticos e representantes do Ministério da Saúde, de que como o senhor anuncia o início de uma vacinação no dia 25, que se nem a comprovação dela ainda existe?
A comprovação virá, Fabiola, com certeza, seja pela Anvisa, seja por uma das agências autorizadas internacionalmente. O que nós precisamos é ter prazo. Morrem diariamente no nosso país, infelizmente, Fabiola, mais de 700 pessoas. Todos os dias estão morrendo por falta da imunização, por falta da vacina. Nós não podemos ficar adiando e não estabelecer prazos para dar agilidade aos procedimentos. Você se lembra, os ouvintes da CBN, internautas também, que há pouco tempo o Ministério da Saúde falava em 60 dias, quem sabe 60 dias, assim, em março, e mesmo assim, sem nenhuma convicção. Ora, outros países já começaram a vacinar este final de semana, e agora Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, a China já está vacinando há 3 semanas. Nós temos que agilizar esse procedimento. Não podemos estabelecer aqui nem burocracias, sem fugir, evidentemente, à ciência e à confirmação de dados de eficácia das vacinas, não apenas da vacina do Butantan, mas não tratar esse assunto com a displicência, como se a vida não importasse. Mais de 700 brasileiros, são 3 aviões lotados de pessoas que morrem todos os dias pela Covid. Nós estamos sensíveis a isso e seguros de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária saberá, obedecendo os seus procedimentos de eficiência e de cuidado e de zelo, definir a aprovação dessa vacina no limite até 15 de janeiro, que nos permite iniciar a vacinação ou prever o início da vacinação no dia 25 de janeiro com bastante segurança.
Isso estava previsto para o dia 15 de apresentar esses resultados? Foi atrasou um pouco, governador? Por quê?
Uma semana, mas exatamente para melhorar os aspectos de análise da eficácia da vacina. O adiamento por uma semana é pelo bem, não é pelo mal, e nem pelo risco, é pela vantagem.
Ontem foi publicado um vídeo muito duro do secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, no qual ele cita o senhor, fala que o senhor está brincando com a esperança dos brasileiros, diz que o senhor está sonhando acordado. Como é que o senhor responde a esse vídeo, hein, governador?
Fabiola, eu sonho com a imunização dos brasileiros, eu sonho com a vida e trabalho por ela. Não sei se esse secretário tem esse mesmo procedimento. Eu luto pela vida e tenho feito isso desde a primeira pessoa infectada aqui em São Paulo, no dia 26 de fevereiro. Não fui eu que falei que era uma gripezinha, um resfriadozinho, não fui eu que disse e daí, não fui eu que recomendei cloroquina, não fui eu que estabeleci procedimentos não adequados. Não fui eu que chamei de maricas quem usa máscara, não fui eu que chamou de covarde quem fica em casa fazendo isolamento por ter mais de 60 anos. Então, pergunte a esse secretário quem falou isso, quem é o negacionista, quem é aquela pessoa que não tem compaixão no coração para proteger vidas. Eu sonho sim, sonho com a vida, sonho com a proteção de todos os brasileiros.
Bom, e os ataques não param, né? Há pouquinho, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, voltou a falar o seu nome também em entrevista à Globo News e disse que com esse anúncio em São Paulo, o governador está criando no Brasil um sentimento de exclusão dos demais brasileiros, né? E até tem outros governadores que já pediram ao senhor também vacina. Como é que fica essa questão, né? Se o governo federal não anunciar a Coronavac, não colocar ela realmente lá no plano nacional, na campanha nacional de imunização, São Paulo utilizar e iniciar, como é que fica o restante do Brasil e, inclusive, esse ataque do governador Ronaldo Caiado ao senhor?
Improcedente. O governador Ronaldo Caiado, que eu respeito até pela condição de governador eleito do seu estado, se tornou um entusiasta de Jair Bolsonaro. Aliás, tem o hábito de cavalgar estilo Sancho Panza com o presidente da República. Eu prefiro estar ao lado do povo e não ao lado do presidente da República. Eu prefiro estar ao lado daqueles que precisam da vacina do que aqueles que negam a vacina. Então, nós aqui vamos ajudar todos os brasileiros. Aliás, nós já temos 13 estados do país que pediram a vacina e nós vamos disponibilizar a vacina Tobutantan para iniciar a imunização, Fabíola, dos profissionais de saúde, que são os nossos heróis, todos eles, médicos, paramédicos e os que trabalham, mesmo não sendo médicos ou enfermeiros, em unidades hospitalares públicas e privadas em todo o país. Então, 13 estados, Acre, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Pará, Rondônia, Piauí, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e, obviamente, o estado de São Paulo, compondo 13 estados e 912 municípios de todo o país já formalizaram interesse na obtenção da vacina Coronavac para a proteção da sua população. É nisso que nós temos que estar concentrados, nas vacinas, seja a vacina do Butantan, seja a AstraZeneca, seja a vacina as demais vacinas, as americanas, as europeias. Nós precisamos de 4 ou 5 vacinas, Fabíola, e não a aposta equivocada feita pelo governo federal e endossada, inclusive, pelo governador do estado de Goiás, de uma vacina. Nós precisamos de várias vacinas. O que nós estamos fazendo é, sim, estabelecendo princípios de agilidade com a eficiência da ciência para proteger vidas. Este é o nosso papel. E é o papel que muitos governadores vêm cumprindo de forma correta. E isentos dessa visão bolsonarista, essa visão negacionista, que é muito triste. O que eu mais desejaria é que o Brasil tivesse um líder, um presidente que liderasse o seu país para proteger os brasileiros contra a morte. Não é isso que está acontecendo.
Ô, governador, mas o Instituto Butantan tem capacidade para atender todos esses estados e todos esses municípios no dia 25 de janeiro, como o senhor prometeu, iniciar a vacinação?
Para os profissionais de saúde. Eu acabei de mencionar para você estas doses de vacina são destinadas aos profissionais de saúde, que são os que estão no front, são os que precisam de proteção para continuarem a atender e a proteger e a salvar vidas. Para esses, nós destinamos 4 milhões de doses para os governos que nos solicitarem, evidentemente. Uhum. E já disponibilizamos, e por isso 13 governadores já fizeram essa solicitação. Mas quero concluir, Fabíola, dizendo que o que nós mais desejamos é que o governo dê um passo atrás. Nós aqui, e eu imagino que o governo federal também, não tenha compromisso com o erro. Já errou demais para continuar errando em prejuízo da vida das pessoas. que façam o Programa Nacional de Imunização, incluindo todas as vacinas, inclusive a Coronavac. Excluir uma vacina que está no estágio avançado, que é uma vacina segura, que agora vai mostrar a sua eficácia, apenas porque ela é chinesa e porque ela está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, que pertence ao governo de São Paulo. Que visão errática é essa? Que visão ideológica é essa? Que visão partidarista, política é essa? É tudo que nós não precisamos nesse momento é disso. Nós temos que ter uma visão conjunta, coletiva, harmônica, de compaixão pelos brasileiros. Quanto mais vacinas seguras e eficazes tivermos e disponibilizarmos para a população, Fabiola e aos ouvintes aqui da Rádio CBN, mais brasileiros serão salvos e mais rapidamente.
O governador, eu sei que o senhor tem que desligar, mas ainda tem um minuto e meio. Em relação à FAPESP, cientistas, eu recebi mensagens aqui de cientistas, pesquisadores, que estão muito chateados porque estão ali aguardando, né, uma votação lá na Alesp, e falaram que o senhor, na verdade, quebrou um acordo. Eles estão dizendo que a FAPESP poderá perder no próximo ano 454 milhões e 600 mil reais nos repasses de recursos do Tesouro Estadual. Esse projeto está lá em discussão na Alesp. O senhor tinha prometido que não ia agregar ali a DREM, né, que é a desvinculação da receita orçamentária, e isso aparece nessa proposta. O que aconteceu, governador? O senhor realmente voltou atrás? O que aconteceu?
Não voltamos atrás e os recursos continuarão na FAPESP. É simples, não há razão para essa preocupação. O compromisso do governo de São Paulo será cumprido. Qual é o cumprimento deste compromisso? É que os valores permanecerão na FAPESP. Ela não terá subtração de 454 milhões. Os recursos continuarão na FAPESP. Até me dá boa oportunidade, Fabíola, de acalmar e serenar as pessoas que têm dúvida em relação a isso, especialmente o corpo científico, seja de São Paulo e do Brasil. O governo do Estado de São Paulo é um governo que protege, ampara e valoriza a ciência. Então, volto a reafirmar aqui que os recursos permanecerão na FAPESP. Não há nenhuma hipótese de haver qualquer redução nos recursos da FAPESP. Procedimentos existem. A Assembleia Legislativa é um poder independente. Eu não mando na Assembleia Legislativa. Eu sigo, evidentemente, e obedeço à independência dos poderes, judiciário e do legislativo. Mas aqui, do governo do Estado, a quem compete o pagamento, a FAPESP, asseguro e reafirmo aqui a você, os que estão nos ouvindo agora, não haverá subtração de nenhum recurso, nem de R$1.000, nem de R$10.000, nem de R$100.000, nem de R$1.000.000 e muito menos de 454 milhões. Os recursos permanecerão na FAPESP para o prosseguimento dos programas e desenvolvimento de pesquisa e ciência no estado de São Paulo.
O coordenador José Medina saiu do centro de contingência da Covid, né? Quem vai assumir no lugar?
Não saiu ainda?
Não, vai sair.
Espera, vamos corrigir aí um
pouco. Vamos corrigir.
Nós temos um rodízio dos coordenadores. Ninguém está saindo, nós temos um rodízio. O doutor Zé Medina continua no centro de contingência como está desde o início, assim como todos os demais 19 integrantes. Só que, evidentemente, todos são voluntários, ninguém recebe para fazer esse trabalho e é extenuante. Então, agora nós vamos ter o doutor Carlos Carvalho, que hoje começa o seu trabalho, continuando, aliás, que já foi coordenador, ele cumpriu já esse papel, e dando continuidade ao trabalho do doutor Zé Medina, que foi brilhante nesta conduta e que continua no centro de contingência. Nada muda, apenas fazemos o rodízio que temos feito desde fevereiro para não abusar e nem extenuar. Todos eles são médicos, todos têm funções clínicas e têm funções acadêmicas também e são voluntários no centro de contingência do Covid-19.
Tá certo, esclarecidíssimo então. Governador, muito obrigada pela gentileza de nos atender. Bom trabalho ao senhor.
Fabiola, obrigado. Olha, em breve, como nós vamos ter a iluminação lá na nossa ciclovia do Rio Pinheiros, que é a próxima etapa nos beneficiamentos da ciclovia, convido você já ao vivo, não a cores, mas ao vivo aqui na CBN, para uma nova pedalada de noite na ciclovia do novo Rio Pinheiros.
Vamos lá, estamos sempre pedalando por São Paulo, governador, boa, olhando essa cidade. Muito obrigada.
Fabiola, obrigado. Boa semana para você, boa semana aos ouvintes também. Por favor, se protejam. Usem máscara.
Tá certo. Esse é o governador João Dória, quem agradeço a gentileza de nos atender aqui e trazendo, né, as respostas aí a todos esses ataques que nós ouvimos há pouco.